Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, hoje, 23 de fevereiro. Títulos que marcam a atualidade. Nesta sexta-feira, Estados Unidos anunciam hoje sanções a mais 56 companhias que ajudam a Coreia do Norte. Carro-bomba explode perto do Palácio Policial da Somália. Nações Unidas acusam mais de 40 funcionários e militares do Sudão do Sul de crimes de guerra contra a humanidade. Voz da América a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através da nossa página voaportugues.com e também no telemóvel com o mesmo endereço voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat e igualmente no WhatsApp. O nosso número para qualquer contacto é o +1 908 652 4584. Ao microfone Ávulo de Andrade, na produção Daniel Brown. E quando são 12 horas e 31 minutos aqui na capital americana, em Washington, em Moçambique, a polícia deteve ontem um suposto líder religioso de uma seita por ter mantido um grupo de 17 crianças em cativeiro num bairro de Chimoio, a capital da província moçambicana de Manica. As crianças eram mantidas em cativeiro desde novembro de 2017 na residência do pastor, disse a Voz da América, Mateus Mindo, oficial de imprensa do Comando Provincial da província, acrescentando que diligências policiais, após a denúncia dos pais, encontrou as crianças. Elas eram mantidas em cativeiro de forma alternada para não levantar suspeitas entre os progenitores que denunciaram o desaparecimento dos filhos à polícia. Segundo Mateus Mindo, várias crianças estão possuídas porque eram usadas em rituais, supostamente religiosos. As crianças, todas do sexo masculino, têm entre 9 e 16 anos, e a polícia está a tratar do seu retorno às famílias. Em declarações à imprensa, numa esquadra de Chimoio, o suposto líder religioso referiu que formou uma igreja por sua iniciativa, com cultos ainda sem denominação.
Eu acredito que cada um chamava o outro, não é? Iam se chamando. Nós, porque eu estou já aproximadamente 2 anos a ensinar. Como eu disse, por enquanto eu ensinava em casa. Sim, eu ensinava em casa. Eu não tenho igreja. Não tenho igreja. Apenas recebi o chamado divino e comecei a ensinar.
Consta que algumas crianças já nem assistiam televisão, já nem obedeciam aos pais por conta dessa doutrina. O que estava acontecendo com ele?
Acerca da televisão, eu falava muito acerca de novelas. As novelas, eu creio que são satânicas. Há novelas e bonecos animados são satânicos. Eu dizia que tinham que se apartar. Quanto aos pais, sempre falava. Por exemplo, haviam crianças que saíam sem despedir. Eu dizia, olha, tenham amor com vossos pais. Assim eles poderão vos deixar vocês permanecerem aqui segundo as obras que vocês têm lá em casa. Eu sempre falei do amor.
Mas por que não disse às crianças para informarem aos pais que estavam a atender estudos bíblicos em sua casa?
Da última vez que vieram me notificar, eu falei para eles que não poderiam vir mais até hoje. Sim, não vieram mais.
Pastor acusado de manter crianças em cativeiro durante 2 anos em Moçambique, um caso que vamos continuar a acompanhar. E ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi visitou hoje as famílias afetadas pelo desabamento do lixo, desabamento da lixeira de Ulen em Maputo. Nyusi esteve lá e quem o acompanhou na visita foi o nosso correspondente William Mapote.
4 dias depois da tragédia, Filipe Nyusi saiu do seu gabinete de trabalho e de botas de borracha e boné na cabeça, foi visitar o local dos fatos. Visitou a lixeira do Rulene, a zona afetada e o centro de reassentamento, onde deixou algumas recomendações aos novos inquilinos.
Vínhamos dar o nosso conforto, a nossa palavra da solidariedade, mas sobretudo vir compreender e ter mais sensibilidade para ver qual é a contribuição que podemos dar, o reforço do trabalho que está a ser feito pelas estruturas locais.
Filipe Nyusi manifestou preocupação com o que viu e deixou promessas de que para o Rulene B, as famílias não voltam mais.
A ideia do governo é encontrar a solução ótima. Tanto a ótima solução, aquela que faz com que o sofrimento possa terminar.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
William Mapote acompanhar o presente news e na visita à lixeira de Ulen, para onde as pessoas não irão regressar, segundo o governo moçambicano. E na Guiné-Bissau, o presidente vai iniciar na próxima semana a auscultação a todos os partidos políticos com o objetivo de fixar a data para as próximas eleições legislativas previstas para este ano. Em comunicado divulgado hoje, José Mário Vaz afirma que, para o efeito, encetou diligências junto ao Supremo Tribunal de Justiça com vista à obtenção de informações sobre a situação no plano legal dos partidos políticos. Maira de La Salette tem a notícia.
Para o chefe de Estado guineense, em conformidade com as disposições constitucionais e legais, as eleições legislativas deverão ter lugar no corrente ano de 2018. No comunicado assinado pelo seu conselheiro e porta-voz, Fernando Mendonça, o presidente disse estar empenhado em tudo fazer para cumprir os preceitos constitucionais e legais relativos às eleições legislativas e o respectivo calendário eleitoral. A decisão de Vaz acontece no momento em que o novo primeiro-ministro, Artur Silva, continua a ter dificuldades em formar o seu governo perante a recusa dos partidos com assento parlamentar em integrar o executivo, exigindo o cumprimento do Acordo de Conakry. A comunidade internacional, CDAO, ONU e União Africana, continua também a pressionar os atores políticos guineenses para respeitarem o acordo. Ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas expressou a sua preocupação profunda com a crise institucional e política na Guiné-Bissau e o seu apoio às sanções impostas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, contra 19 personalidades do país. Aquele órgão executivo da ONU reiterou que a crise política deve-se à falta de vontade dos atores políticos de alcançar uma solução consensual e sustentável. Os 15 membros do Conselho pediram aos responsáveis políticos que implementem o Acordo de Conakry e denunciou as ações daqueles que tentam prevenir e obstruir a resolução da crise. Para eles, o documento continua a ser a única ferramenta consensual para encontrar uma solução duradoura. O Conselho de Segurança pediu ainda que as eleições legislativas e presidenciais marcadas para 2018 e 2019 sejam livres, justas, credíveis, transparentes e incluam a participação total das mulheres. O órgão garante continuar a acompanhar a situação no país e disse estar pronto para tomar as medidas necessárias para responder se ela piorar.
Obrigado, Maher La Salete, sobre as eleições eventualmente acontecer na Guiné-Bissau este ano. E no Brasil, as eleições serão também, mas em outubro. E já mobiliza líderes partidários, publicitários e justiça eleitoral, como nos conta o Patrick Vaz.
O processo eleitoral que se aproxima do Brasil já mobiliza líderes partidários, marqueteiros e a justiça eleitoral, além de despertar a atenção do eleitor. Em Brasília, a repercussão tem sido grande das últimas entrevistas de possíveis candidatos à presidência. O ex-presidente Lula da Silva afirmou que não existe segunda opção para o Partido dos Trabalhadores.
Eu não estou discutindo plano A, nem plano B, nem plano C, veja. O partido me lançou pré-candidato. Eu não posso ficar dizendo que tem plano B, porque eu nem superei ainda o plano A.
O cientista político Roberto Mercadante avalia a declaração de Lula de o PT não considerar plano B a disputa presidencial.
Nós temos aí praticamente 30% do eleitorado em que não questiona a posição dele nem mesmo depois da condenação. Agora, algo que é muito importante. Depois de alguns julgamentos que aconteceram, especialmente o julgamento que inocentou a chapa da Dilma e do Temer, foi aberta uma possibilidade de posicionamento ideológico dentro do Partido dos Trabalhadores, de realmente perseguição política, de perseguição do judiciário, que será a estratégia utilizada pelo PT enquanto for possível a candidatura do Lula.
Para o cientista político Roberto Mercadante, a intervenção federal no Rio é uma aposta do presidente Temer para concorrer à reeleição.
O presidente Temer busca, vamos dizer, se aproximar um pouco mais dessas demandas.
O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, evita falar abertamente sobre a possibilidade de candidatura.
A questão da eleição, eu acho que é um pouco mais na frente, eu acho que a partir de depois de 7 de abril, quando tiver terminado o prazo de filiação, aí eu acho que esses movimentos vão acontecer.
Mesmo assim, Rodrigo Maia teve o nome lançado na capital pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, que também é do partido dele, o Democratas.
Eu defendo e o partido defende claramente o nome de Rodrigo Maia como candidato a presidente da República.
Mendonça Filho negou que possa ser candidato a vice numa chapa com Geraldo Alckmin, governador de São Paulo pelo PSDB. Outra entrevista que repercutiu pelo país foi a do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele admitiu, pela primeira vez, a possibilidade de se candidatar à presidência.
Estamos agora contemplando essa nova etapa de uma possível candidatura a presidente da República, que eu não estou pensando nisso agora, como tenho dito, mas certamente dentro aí de 40 dias ou um pouco mais estaremos tomando essa decisão de continuar o serviço público, mas aí ampliando bastante aí o escopo de ação, podendo colaborar com o país.
Mas mesmo com a recuperação da economia, o cientista político Roberto Mercadante acredita que os nomes dos pré-candidatos do governo são frágeis.
Nesse momento, eu acredito que esses nomes eles estão distantes de terem condições de disputar a presidência. A população não está satisfeita com o governo de forma geral, acaba sendo muito mais esse flerte. O partido simplesmente tenta seduzir esse nome para que consiga se posicionar dentro da corrida presidencial.
Em abril, termina o prazo para que os candidatos se filiem a um partido para disputar as eleições. Repórter Patrick Vaz.
E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump diz que quer armar os professores como parte de um plano para tornar as escolas mais seguras contra atacantes após o tiroteio mortal na Flórida. A proposta surge no momento em que o movimento estudantil pede medidas para controlar a venda de armas. Eles não vão entrar numa escola se 20% dos professores tiverem armas. Precisamos deixar as pessoas saberem que, se entrarem nas nossas escolas, serão mortas. E serão mortas rapidamente, disse Trump. A proposta, no entanto, pode não ser do agrado dos legisladores, porque desconhece-se se os professores e a opinião pública concordam em armar professores. Capri Cafaro, da Escola de Assuntos Públicos da Universidade Americana. No tiroteio mais recente na Flórida, viu-se que chegou uma pessoa com uma arma semiautomática e de repente surge um professor com uma arma na mão, uma pistola, e se confrontam. Não será uma luta justa, sublinhou Cafaro. Donald Trump afirmou estar aberto, no entanto, a apertar a certificação criminal de potenciais compradores de armas, bem como impedir que dispositivos acelerem o poder das mesmas e também aumentar o limite de idade para a compra de armas de 18 para 21 anos. Mas a Associação Nacional de Armas, o mais poderoso grupo pró-armas da nação, disse que o objetivo dos que pretendem regular a venda de armas é eliminar a segunda emenda da Constituição e as liberdades individuais dos americanos. Rasha, porta-voz da Casa Branca. Nós não pensamos que a resposta política no imediato seja a de erradicar uma classe de armas de fogo. O que procuramos são soluções para impedir que certos indivíduos identificados como ameaças à segurança pública nunca tenham acesso a qualquer tipo de armas. Este comentário pode indiciar alguma mudança no posicionamento político do presidente, mas é um debate que está ainda muito longe de qualquer conclusão. Continua a acompanhar a Voz da América. São 12 horas e 43 minutos aqui em Washington, emissão em português. Vamos falar agora da situação na Líbia. A Agência da ONU para os Refugiados deu início à evacuação de mais de 1 milhão de pessoas em situação altamente vulnerável. Uma operação de 3 meses que vai continuar. Este é o tema do trabalho de Sabina Castelfranco, apresentado aqui pelo nosso colega Paulo Oliveira.
A agência da ONU espera proceder à evacuação de centenas de outras pessoas, estando à procura de soluções mais duradouras para as pessoas que se encontram em centros de detenção na Líbia e cujas condições têm sido descritas como desumanas. Responsáveis do Acnur assentam que têm estado a evacuar essencialmente mulheres e crianças, pessoas que têm estado nos centros de detenção na Líbia. São essencialmente nacionais da Eritreia, do Sudão do Sul e da Somália. Foi alcançado um acordo com as autoridades líbias para a libertação de centenas destes refugiados que se encontram em situação de extremas dificuldades. Entre os que chegam à Itália no voo de evacuação encontrava-se Emmanuel, um eritreu que fugiu para a Líbia. Falou com o Acnur através de um familiar, Anouif, que explica como desenhou no campo e ajudou a fazer face às condições árduas. O meu primo disse que começou a desenhar quando tinha 7 anos de idade e com a idade o seu trabalho melhorou. A Anouif explica que Emmanuel inspirou outros no campo a passar os momentos mais difíceis. Os dois primos encontram-se entre os mais de 300 refugiados que chegaram nos voos recentes desde Trípoli a Roma. Fontes da ONU indicam que nas primeiras 6 semanas deste ano, mais de 8 mil fizeram a viagem arriscada rumo à Europa por mar. Os refugiados são transferidos para centros de recepção na Itália, recebendo assistência com pedidos de asilo, informação sobre oportunidades de treino e ajuda na procura de trabalho. O Acnur espera evacuar pelo menos mais 1000 pessoas, mas encontrar locais não é fácil nas nações europeias, hesitantes em acolher mais pessoas que procuram asilo. A crise de migrantes viu mais de 1 milhão, na maioria muçulmanos, entrar na Europa em apenas um ano.
E o Paulo Oliveira continua também aqui, porque vamos avançar com outra matéria agora. Investigadores das Nações Unidas dizem ter identificado mais de 40 autoridades e militares do Sudão do Sul que podem ser responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Os alegados crimes ocorreram no decurso da Guerra Civil no Sudão do Sul, que matou dezenas de milhares de pessoas e fez deslocar mais de 4 milhões de outras das suas residências. O relatório da Comissão dos Direitos Humanos da ONU no Sudão do Sul, divulgado esta sexta-feira, detalha atos de incrível crueldade contra civis do Sudão do Sul. Segundo o documento, algumas das vítimas foram tiradas os olhos, outros cortaram as gargantas e outros foram castrados. Outros ainda foram casos de violação sexual ou atos de violação sexual a que os familiares foram obrigados a presenciar. O documento acentua que individualidades assumiram responsabilidade pelos ataques sistemáticos e generalizados contra os civis. O relatório documenta aquilo que o elemento da Comissão Andrew Clapham denominou de óbvia perseguição étnica, na sua maioria por parte das forças governamentais, que devem ser acusadas de crimes contra a humanidade. Os investigadores basearam as descobertas em 230 declarações de testemunhas e quase 60 mil documentos. A guerra civil que irrompeu no dezembro de 2013 foi essencialmente um conflito étnico entre apoiantes dinka do presidente Salva Kiir e rebeldes da tribo Nuer, liderados por Riek Machar. O acordo de paz de 2015 fracassou e o acordo de cessar-fogo alcançado ano passado teve pouco impacto. A comissão indica que uma lista confidencial de 41 suspeitos foi endereçada ao alto comissário dos direitos humanos, Zeid Al-Hussein. Os suspeitos incluem 3 governadores estaduais, 33 generais e 5 coronéis. Nenhuma entidade de alto nível do Sudão do Sul foi acusada por crimes relacionados com a guerra civil. A Comissão da ONU apelou à União Africana para instituir o prometido Tribunal Especial para os alegados crimes. Segundo a chefe da Comissão, Yasmin Soka, o Tribunal pode ser organizado imediatamente e começar a trabalhar nas acusações. Soka destacou ainda que, ao abrigo do Acordo da Paz de 2015, os acusados não podem manter cargos ou concorrer a cargos oficiais.
Falemos agora da situação na Síria. O governo russo opôs-se ontem a uma proposta de resolução das Nações Unidas destinada a implementar um cessar-fogo de 30 dias no país para que se levante o cerco à cidade do leste de Ghouta, bastião dos rebeldes. Hoje, o Conselho de Segurança volta a votar uma resolução apresentada pelo Kuwait e a Suécia de um cessar-fogo para permitir a ajuda humanitária. O enviado russo Vasily Nebenzia disse aos membros do Conselho de Segurança que o órgão precisa chegar a um acordo sobre decisões viáveis, não populistas, separadas da realidade. Esses patrocinadores estão plenamente conscientes de que não há acordo sobre isso. Há uma proposta para uma solução simples, para introduzir um cessar-fogo em toda a Síria por um período não inferior a 30 dias. Gostaríamos de saber quais as garantias para garantir o cumprimento do cessar-fogo, mas infelizmente ainda não recebemos uma resposta clara, disse o embaixador russo nas Nações Unidas. Por seu lado, a diplomata americana afirmou que, embora a Rússia tenha pedido que a reunião encontre uma saída para a situação, Moscovo tinha a intenção de bloquear qualquer esforço significativo para o fazer. Hoje, registaram-se mais 59 mortos devido aos bombardeamentos do exército sírio contra a região de Ghouta, revelou o Observatório Sírio para os Direitos do Homem. Desde domingo, registaram-se 416 mortos, entre os quais 96 menores e 61 mulheres. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou uma vez mais ao Conselho de Segurança para aprovar o cessar-fogo e, especialmente, para ajudar os 400 mil residentes bloqueados em Ghouta.
Mas na desportiva vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana vamos ficar a saber quem é o campeão dos campeões, o super campeão de África. Falamos da final da Supertaça entre o campeão africano, o Wydad Casablanca de Marrocos, e o vencedor da Taça da CAF, o Tupu Issam Mazembe, todo-poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. Vai ser a primeira vez em que o VAR, o vídeo-árbitro, vai ser utilizado num jogo oficial africano. Já foi testado em vários jogos em Marrocos e este fim de semana faz estreia oficial. VAR não agrada a muitos, mas Eddy Maier, administrador dos árbitros da Confederação Africana de Futebol, disse que a palavra de ordem é minimizar a interferência, maximizar o benefício. Este é um jogo que interessa a Moçambique, à União Desportiva do Songo, os campeões moçambicanos. Porquê? Porque na primeira eliminatória da Liga dos Campeões, o Songo vai ter pela frente o Tupu Issam Mazembe. Vamos agora para o futebol europeu, onde hoje foi o sorteio para os oitavos de final da Liga Europa. O grande embate é aquele entre o Milão e o Arsenal de Inglaterra. Por menor curioso, há três equipas russas nos oitavos de final, nomeadamente o Zenit, o Lokomotiv e o CSKA. Só há uma equipa portuguesa, o Sporting, que vai ter pela frente o Plzeň, da República Checa. É a cidade conhecida pela sua cerveja Pilsen, é assim que se dá o nome da cidade, Pilsen. Até tem museu de cerveja, mas de certeza que a equipa do Sporting se vai manter afastada disso. Sporting eliminou o Astana do Cazaquistão, foi lá ganhar por 3-1. E ontem empatou em casa a 3-3, depois de ter estado também a ganhar por 3-1, mas deixou-se empatar. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Não é o resultado de jogo que o Sporting mais desejava, mas é o resultado eliminatório que o Sporting mais desejava. Ou seja, passar aos oitavos de final, esse era o grande objetivo e foi alcançado.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Há pouco estávamos a falar do vídeo-árbitro VAR. No fim de semana vai também estar em ação em Inglaterra, na final da Taça da Liga, entre o Arsenal e o Manchester City. Manchester City comanda o campeonato isolado. Na Liga dos Campeões está praticamente apurado para os quartos de final. Mas, no fim de semana, foi surpreendente eliminado da Taça de Inglaterra pelo Wigan. Já não vai ganhar todas. Arsenal em sexto lugar no campeonato inglês. Esta é a única oportunidade de ganhar um troféu este ano. Basquetebol americano, NBA, equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem causou sensação, foi ao campo dos vice-campeões, o Cleveland, ganhar por 110-103. Cleveland está em terceiro lugar na Conferência Leste, mas perseguido de perto pelo Washington Wizards, que tem apenas mais uma derrota que os vice-campeões. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa, ganharam. Bateram o Los Angeles Clippers 134-127. Golden State está em segundo lugar na Conferência Oeste. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, Alina Zagitova ganhou uma medalha de ouro na patinagem artística. Isso é notícia, porquê? Não é por ter apenas 15 anos, é porque ela é russa. Os atletas russos que se encontram nos Jogos não representam oficialmente o seu país e a Alina foi a primeira do contingente a ganhar uma medalha de ouro. Os atletas olímpicos da Rússia, é assim que se chamam oficialmente, já tinham ganho outras 5 medalhas de prata e 8 de bronze. Na contagem das medalhas, Noruega continua no topo com um total de 36, sendo 13 de ouro, 13 de prata, 10 de bronze. Segue-se a Alemanha com um total de 25, 13 de ouro, 7 de prata e 5 de bronze. Canadá está em terceiro lugar.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington. Lembrando que de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, UTC, emissão vespertina. No domingo vamos ter então a Janela de América, que pode ser escutada em onda média. Continue com a Voz da América.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
E por falar em notícias, então vamos à atualidade que marca esta sexta-feira. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciará ainda no final deste dia as mais importantes sanções já impostas à Coreia do Norte, segundo as palavras do próprio presidente, que terão como alvo 56 companhias de transporte marítimo e navios que ajudam Pyongyang. O objetivo dessas sanções deverá ser detalhado pelo Departamento do Tesouro ao longo do dia. Vai continuar, segundo Trump, a cortar as fontes de entrada de recursos de petróleo que o regime utiliza para financiar o seu programa nuclear e armamentista. Trump fez essa afirmação no discurso na Conferência de Políticos Conservadores. Em 2017, o Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs, por unanimidade, três séries de sanções económicas contra a Coreia do Norte. No seu discurso hoje, o presidente, no entanto, voltou a falar de vários temas da atualidade americana, como que vai construir o muro no sul da fronteira com o México, mas também defendeu a sua proposta de armar os professores como forma de evitar assaltos nas escolas. Isso em referência ao tiroteio na escola de Parkland, em Flórida, que deixou 17 mortos. Um carro-bomba explodiu no fim da tarde de hoje na capital de Somália, Mogadishu, e em seguida tiros foram ouvidos perto do Palácio Presidencial. A informação foi confirmada à agência de notícias Reuters por testemunhas do incidente e pela polícia. Acreditamos que seja um carro-bomba suicida perto da área do Palácio Presidencial. Investigadores das Nações Unidas noticiaram ter identificado mais de 40 autoridades e militares do Sudão do Sul que podem ser responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os alegados crimes ocorreram no decurso da Guerra Civil no Sudão do Sul, que matou dezenas de milhares de pessoas e fez deslocar mais de 4 milhões de pessoas das suas residências. O relatório da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas no Sudão do Sul, divulgado nesta sexta-feira, detalha atos de incrível crueldade contra civis do Sudão do Sul. O documento acentua que individualidades assumiram a responsabilidade pelos ataques sistemáticos e generalizados contra civis. O relatório documenta aquilo que o elemento da comissão, Andrew Clapman, denominou de óbvia perseguição étnica, na sua maioria, por parte de forças governamentais que devem ser acusadas de crimes contra a humanidade. A Organização Internacional para as Migrações pediu hoje 194 milhões de dólares para satisfazer, em 2018, as necessidades humanitárias de 13 milhões de pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. De acordo com o porta-voz da Organização Internacional das Migrações, os fundos são fundamentais para salvar vidas e garantir formas de subsistência, contribuindo ainda para ajudar deslocados sírios e as comunidades onde estão inseridos. Do total pedido, 151 milhões de dólares serão utilizados para atividades de salvamento, estando os restantes 43 milhões de dólares destinados para ações de recuperação e estabilização. Uma grande parte desta verba irá ser utilizada no Plano de Resposta Humanitária 2018 da organização, enquanto 89 milhões de dólares servirão para financiar o Plano Regional de Refugiados e Resiliência, que executa intervenções a grande prazo. Um tiroteio à porta de uma agência do banco UBS em Zurique, na Suíça, fez pelo menos 2 mortos nesta sexta-feira. A agência de notícias Associated Press revelou que a polícia foi chamada ao local em frente a uma filial do banco UBS e próxima da estação de comboios, depois de transeuntes terem relatado que ouviram tiros. À chegada ao local, as autoridades encontraram uma pessoa morta e outra com ferimentos graves que acabou por falecer. As autoridades dizem tratar-se de um crime violento e sublinham que a situação já está controlada. Não há ainda detalhes sobre as causas e autores das mortes. E desta forma estamos a chegar ao final desta segunda meia hora, da nossa emissão de rádio, nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Dentro de 35 segundos estará aqui o Paulo Oliveira com muito mais, ainda onde falará sobre as eleições no Brasil, na Guiné-Bissau, E também teremos hoje Artes, um festival de cinema aqui nos Estados Unidos. Fique na companhia da Voz da América.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número +1 908 652 4584, 13h42 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e a temperatura era de 7 graus Celsius. A partir de agora ao microfone do Paulo Oliveira. Na produção encontra-se o Don Brown, a técnica de Audrius Ridges. Temas do dia, a Organização Mundial de Migrações lança apelo. A ONU identificou do Sudão do Sul responsáveis por crimes de guerra. 23 de fevereiro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e ainda editorial da Voz da América. O presidente da Guiné-Bissau vai iniciar na próxima semana a auscultação de partidos políticos com o objetivo de fixar a data para as próximas eleições legislativas, previstas ainda para este ano. Em comunicado divulgado hoje, sexta-feira, José Mário Vaz afirma que, para o efeito, encetou diligência junto ao Supremo Tribunal de Justiça com vista à obtenção de informações sobre a situação no plano legal dos partidos políticos. Detalhes com a Mayra de La Salette.
Para o chefe de Estado guineense, em conformidade com as disposições constitucionais e legais, as eleições legislativas deverão ter lugar no corrente ano de 2018. No comunicado assinado pelo seu conselheiro e porta-voz, Fernando Mendonça, o presidente disse estar empenhado em tudo fazer para cumprir os preceitos constitucionais e legais relativos às eleições legislativas e o respectivo calendário eleitoral. A decisão de Vaz acontece no momento em que o novo primeiro-ministro, Artur Silva, continua a ter dificuldades em formar o seu governo perante a recusa dos partidos com assento parlamentar em integrar o executivo, exigindo o cumprimento do Acordo de Conakry. A comunidade internacional, CDAO, ONU e União Africana, continua também a pressionar os atores políticos guineenses para respeitarem o acordo. Ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas expressou a sua preocupação profunda com a crise institucional e política na Guiné-Bissau e o seu apoio às sanções impostas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, contra 19 personalidades do país. Aquele órgão executivo da ONU reiterou que a crise política deve-se à falta de vontade dos atores políticos de alcançar uma solução consensual e sustentável. Os 15 membros do Conselho pediram aos responsáveis políticos que implementem o Acordo de Conakry e denunciou as ações daqueles que tentam prevenir e obstruir a resolução da crise. Para eles, o documento continua a ser a única ferramenta consensual para encontrar uma solução duradoura. O Conselho de Segurança pediu ainda que as eleições legislativas e presidenciais marcadas para 2018 e 2019 sejam livres, justas, credíveis, transparentes e incluam a participação total das mulheres. O órgão garante continuar a acompanhar a situação no país e disse estar pronto para tomar as medidas necessárias para responder se ela piorar.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos a atualidade económica em Angola, onde o Estado prevê realizar este ano uma emissão especial de 500 milhões de dólares em moeda estrangeira para resgatar uma dívida ao fundo britânico Gemcorp. A Gemcorp tem financiado o Estado angolano desde 2015 com um crédito de 250 milhões de dólares atribuído no início da crise financeira provocada pela quebra na cotação de petróleo. No Brasil, cerca de 26,3 milhões de pessoas estavam sem trabalho no quarto trimestre de 2017, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse número representa os trabalhadores subutilizados no país, grupo que reúne pessoas que poderiam trabalhar, mas estão desocupadas, e aquelas que trabalham menos de 48 horas semanais. Em Moçambique, as empresas que usam as infraestruturas e os meios de transporte de carga dos caminhos de ferro devem à companhia estatal quase 60 milhões de dólares. O valor é resultante do acúmulo de dívidas não pagas e que poderia contribuir para uma maior robustez financeira da companhia responsável pelo transporte ferroviário titular de infraestruturas portuárias. Na Venezuela, a crise económica que afeta os cidadãos começa a colocar em causa a sua saúde. Uma pesquisa divulgada hoje por 4 universidades indica que 9 em cada 10 venezuelanos vivem abaixo da linha da pobreza e mais da metade deles estão no patamar da pobreza extrema. O estudo revela ainda que os venezuelanos perderam em média 11 quilos em 2017. 6 em cada 10 admitem já terem ido dormir com fome por falta de comida. A zona euro teve em janeiro uma taxa de inflação anual de 1,3%, confirmou hoje o Eurostat, adiantando que na União Europeia a taxa atingiu 1,4%, ambas abaixo das registradas no mesmo mês de 2017. Já nos 28 países da União Europeia, os preços subiram 1,6% em janeiro, valor que se compara com 1,7% homólogo e também de dezembro de 2017. Na comparação homólogo, os preços baixaram em 21 Estados-membros, mantiveram-se estáveis num e aumentaram nos outros 6.
Numa iniciativa de unidades do Smithsonian, Washington acolhe esta semana a terceira edição do Festival de Cinema da Língua Materna. É um festival da afirmação das línguas indígenas, das línguas minoritárias e outras em vias de extinção. Conversamos hoje aqui na Voz da América, neste espaço reservado às artes, com uma das integrantes da equipa que organiza o festival, a curadora Amélia Córdova, de origem chilena. Para começar, ela conta o que a edição deste ano oferece.
É interessante. A gente tem trabalhos que vêm da Nova Zelândia, que vêm do Pacífico também, do Hawaii. Mas a noite que vai começar hoje tem um curto do México, numa língua indígena. Tem outro vídeo que é a história de um artista zapoteco que mora em Oaxaca, México, mas também Los Angeles. É porque as línguas estão viajando, os humanos estão viajando, as línguas viajam com elas. E ao final é um documentário mais longo-metragem da recuperação da língua na ilha de Kodiak, no Alasca. Então, na verdade, são 3 espaços norte-americanos onde a língua se está fazendo presente. E curiosamente, os 3 filmes estão dirigidos pelas mulheres. Não é de estranhar porque em casa é a mulher quem está com os filhos, que está transmitindo a língua, né? Mas é interessante, porque o que eu vi o ano passado foi que a palestra que fizemos com os diretores que convidamos eram todas mulheres, produtoras ou diretoras de filmes com temática da língua. E este ano também, sexta, vamos ter uma mesa também, uma palestra com as diretoras. E outra vez, são muitos poucos os diretores homens que a gente tem no festival. São quase todas mulheres. Este ano também a gente vai ter uma atividade super interessante com diretores Kayapó, do Brasil, que estão retomando o vídeo. O vídeo começou na América do Sul, o vídeo indígena começou na Amazônia, como são as comunidades Kayapó, no ano 87, 8, 9, mas não foi um projeto que teve continuidade. Mas agora, com o projeto Vídeo nas Aldeias, que é do Noreste Brasileiro, elas estão retomando as câmaras, mas com uma mirada muito mais globalizada, porque a gente agora tem internet na aldeia, né? Então, os vídeos que elas vão apresentar já não são somente das lutas políticas do Presa Belo Monte ou resistindo políticas do Estado, são muito mais variados e também estão pensados para a gente mais jovem na aldeia. É interessante, então, como a gente tem dois diretores da aldeia Kayapó que vão falar da sua prática do vídeo, agora muitos anos depois de que os antropólogos chegaram com as câmaras. Agora são os meninos da aldeia que estão fazendo os vídeos, eles mesmos.
Como é que é a presença africana neste festival, quer desde o segundo e este ano?
Nós gostaríamos muito mais de ter mais presença africana, porque sabemos que tem muita língua lá. Mas acontece também que a gente tem que ter uma relação com alguns dos festivais da África. Então, eles podem recomendar estar olhando mais filmes. A gente não tem um experto dedicado ao cinema indígena no equipe do festival ainda, mas acho que é um horizonte que a gente quiser ter. Então, a gente está procurando sempre mais filmes da Ásia e também da África. Este ano vai ter um filme do Niger, que é das comunidades Tuareg, e que tem também muita música, não só a língua, mas também as expressões. Achamos que também a expressão cultural está presente na música, no vestuário, no jeito de falar também. Né? Então, gostaríamos de incorporar mais. Mas para isso também a gente tem que cultivar relações com, como falei, os festivais do cinema africano aqui nos Estados Unidos ou no Canadá. E talvez com as embaixadas também, fazer um chamado lá para a gente que está ouvindo, se tem conhecimento de alguma língua. Mas o que acontece também é que, muitas vezes, as línguas são minoritarizadas. Então, a gente, quando quer fazer um filme importante, de alguma temática importante afetando a comunidade, escolhem fazer na língua colonial, para que o mensagem chegue a Paris, para que o mensagem chegue a Londres, chegue a Nova York. Mas nós estamos interessados nos filmes e nas histórias nas línguas mesmas. Pode ser com subtítulo, pode ser com música, com expressões de dança, das outras expressões. Mas estamos procurando essas histórias quizás mais pequenas. Não o grande cinema. Estamos ouvindo mais perto do chão. Estamos abertos a ouvir essas vozes. Então, isso que é minha motivação, é ouvir na primeira pessoa, é ouvir na voz da gente, suas histórias.
Se alguém que faz cinema em África estiver nos ouvir, pode contactar?
Claro, a gente tem uma página no internet, mas também meu contato pessoal está lá fora. A gente participa das mostras do cinema, às vezes, no Berlinale, do cinema indígena. A gente também está tomando contato com diretores de pequenos festivais do cinema africano aqui nos Estados Unidos, lá no Sudáfrica, talvez por nosso trabalho. Aproveito também de falar com a gente convidada para o festival que nós fazemos. Oh, você sabe se tem cinema, mas é muito típico que é um cinema não muito conhecido na terra de cada um.
Voltando agora a falar concretamente desta questão das línguas maternas ligada ao cinema, da sua experiência, da interação que tem tido com aqueles que fazem os filmes, qual é que é a situação, assim no geral, das línguas, dessas línguas maternas que não são as línguas, como diz muito bem, as línguas coloniais?
É uma situação de grande perigo, principalmente porque agora já tem meios de comunicação muito massivos nas línguas dominantes. O internet está falado no chinês, no inglês, no alemão, no francês, né? Então, a gente está sempre exposta a essa língua dominante. Mas o YouTube e outros usos dos meios, o celular também, o WhatsApp, cada um está transmitindo na sua própria língua para a sua comunidade também. Então, acho que o internet, se bem está fazendo essa inundação da língua dominante também pode ser uma porta que abre para outro lado e deixa sair também uma comunicação própria. Um exemplo, eu sou chilena e lá a gente não manda muito mensagem do texto, a gente fala no WhatsApp. A gente gosta de mandar mensagem para ouvir, não para ler. Uhum. É, então, é recuperar também essa tradição própria. E tem muitos lugares onde as comunidades estão compreendendo que sua língua é única e tem um valor. Mas passa também pelos apoios das políticas culturais e das políticas de governo. E acho que assim é que a América Latina está levando um bom exemplo para o mundo, porque agora está reconhecendo muitas línguas indígenas como línguas oficiais. Tem Paraguai, onde a língua oficial é Guarani, é uma língua indígena. É, não tem que ser indígena para falar Guarani no Paraguai. Mas é um orgulho que a gente manter uma língua que vem de muito antes que a chegada dos europeus. Então, agora, estamos vendo, primeiramente, o reconhecimento das línguas como um patrimônio de cada país. E o que tem que seguir é um orgulho do povo em falar sua língua. É as crianças que se sentem que não só é importante aprender inglês na escolinha, mas também aprender e reforçar sua língua. Então, isso é um trabalho cultural. E acho que uma ferramenta importante é a música, e particularmente o hip-hop. Estamos vendo pelo mundo inteiro que a gente está fazendo hip-hop na sua língua. É? E a gente, o ano passado, passamos 2 vídeos nas línguas indígenas da América Latina, sem subtítulos. Porque o mensagem é muito claro quando você vê o espírito do mensagem, está muito claro a mensagem. Então, acho que precisamos de certa validação pelo uso dessas línguas, pela gente jovem, para que as línguas retomem e continuem no tempo. Mas as línguas já sobreviveram 500 anos. A gente pode sobreviver muito mais, especialmente usando as ferramentas de tecnologia moderna.
Os temas que os cineastas apresentam são temas que normalmente passam no cinema, por exemplo, de Hollywood ou no chamado mainstream?
Acho que, ultimamente, Hollywood está interessado em histórias menos conhecidas. E tem caso de 2 filmes da América Latina que estavam nominados pelo Oscar, pelos seus países, que estavam falando nas línguas indígenas. O Abraço da Serpente foi um filme colombiano falado inteiro nos dialectos amazônicos. Mas não foi dirigido pelo indígena, mas é uma história do encontro dos antropólogos e os indígenas. Então, nesse negócio de recuperar a memória histórica e contar outra vez a história, a voz indígena está aparecendo nas grandes produções de Hollywood. Mas ainda não está na câmera, nas mãos dos indígenas, com esse orçamento, com essa produção. Mas a gente está contando suas histórias em formas mais pequenas, quizás, mas também com essa força da história própria, da primeira pessoa. Então, acho que antes se dizia muito que o público norte-americano não assistiria filmes com subtítulos. Todo mundo vê Netflix agora com subtítulos, né? Então, está mudando. A gente está mais aberta a diferentes sons, a diferentes histórias, e quer conhecer mais o mundo em que vivem. Então, acho que agora o Hollywood está um pouco mais aberto a ouvir histórias e transmitir histórias que estão fora das línguas mais conhecidas.
A nível pessoal, o que é que significa o seu envolvimento neste festival das línguas maternas?
Para mim é super interessante, porque eu trabalhei muitos anos em Nova York no Museu do Índio, que tinha um festival do cinema indígena. É um festival, então, onde a premissa é étnica, e acho que trabalhar o negócio das línguas não é um negócio do fiscalização de quem é indígena, quem não é indígena, que quem tem direito de contar essa história, quem não tem direito de contar essa história. O negócio da língua é uma coisa que a gente pode aprender, pode reaprender, e é mais permeável. Então, agora, gosto muito do trabalho do cinema das línguas, porque inclui muito o cinema indígena. Inclui muito a primeira voz, a perspectiva da gente indígena contando suas histórias, mas também está aberto para quem está interessado na língua, para quem quer conhecer um pouco mais desse lugar. Então, é refrescante para mim ver mais uma integração do cinema indígena com o cinema do mundo. E não só trabalhar no, se é só do índio, não estou interessada. Não, aqui a gente pode integrar mais o cinema africano, o cinema migrante, o cinema americano, o cinema do Pacífico. Então, acho que tem um grande potencial, é um festival agora muito pequeno. Mas, sabe, é o único que eu conheço no mundo que está enfocado só nas línguas maternas. Então, por isso, acho que é um festival atrativo e também novedoso e que tem um grande futuro também.
Vamos terminar sem antes perguntar, esse seu português de onde é que vem?
O meu português vem da capoeira e de meu amor pelo cinema brasileiro e pela samba. Eu sou chilena, comecei a capoeira em 96, mas sempre os professores de capoeira que vinham do Brasil não falavam muito o espanhol lá no Chile ou inglês aqui nos Estados Unidos. Tive a sorte de chegar onde um grande mestre de capoeira Angola, em Nova York, o mestre João Grande, que já tem 85 anos, e ele não fala nada de inglês. Então, como a gente já tem o espanhol, não foi difícil começar a falar português, mas eu adorei do português também. Acho que é uma língua muito expressiva e logo compreendi que a gente podia comunicar com gente na África, cabo-verdiano, de diferentes partes da América. Então, acho que é uma ferramenta importante para a comunicação no mundo pós-colonial.
E assim conversamos neste Espaço Reservado às Artes aqui na Voz da América com Amália Córdova, curadora de mídia digital no Centro de Tradições Populares e Património Cultural do Smithsonian aqui em Washington, que trabalha na organização do Festival de Cinema da Língua Materna, um evento que decorre aqui na capital dos Estados Unidos, Washington, esta semana. Foi a página das artes aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. E com música, até para a semana.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português. Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2018. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje mais sanções impostas à Coreia do Norte, que terão como alvo 56 companhias de transporte marítimo e navios que ajudam Pyongyang. O objetivo das sanções deverá ser detalhado pelo Departamento do Tesouro ao longo do dia e vai continuar a cortar as fontes de entrada de recursos e de petróleo que o regime utiliza para financiar o programa nuclear e armamentista, afirmou Donald Trump num discurso na conferência de políticos conservadores. Em 2017, o Conselho de Segurança da ONU pôs por unanimidade três séries de sanções económicas contra a Coreia do Norte. No discurso, o presidente voltou a defender a proposta de dar armas aos professores como forma de evitar assaltos nas escolas. Um carro-bomba explodiu ao fim da tarde de hoje, horas locais, na capital da Somália, e em seguida tiros foram ouvidos perto do Palácio Presidencial. A informação foi confirmada à agência de notícias Reuters por testemunhas do incidente e pela polícia. Acreditamos que seja um carro-bomba suicida perto da área do Palácio Presidencial. Depois, outra explosão ocorreu com armas. É muito cedo, disse o major Mohamed Ahmed, para fornecer detalhes e dizer qual era o alvo. De acordo com as testemunhas ouvidas pela agência, uma enorme nuvem de fumaça podia ser vista sobre a região. Investigadores da ONU noticiaram ter identificado mais de 40 autoridades e militares do Sudão do Sul que podem ser responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os alegados crimes ocorreram no decurso da Guerra Civil no Sudão do Sul, que matou dezenas de milhares de pessoas e fez deslocar mais de 4 milhões de pessoas das suas residências. O relatório da Comissão dos Direitos Humanos da ONU no Sudão do Sul, divulgado esta sexta-feira, detalha atos de incrível crueldade contra civis do Sudão do Sul. O documento acentua que individualidades assumiram responsabilidade pelos ataques sistemáticos e generalizados contra civis. O relatório documenta aquilo que o elemento da Comissão, Andrew Clapman, denominou de óbvia perseguição étnica, na sua maioria por parte de forças governamentais que devem ser acusadas de crimes contra a humanidade. A Organização Internacional para as Migrações pediu hoje 194 milhões de dólares para satisfazer em 2018 as necessidades humanitárias de 13 milhões de pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. De acordo com o porta-voz da OIM, os fundos são fundamentais para salvar vidas e garantir formas de subsistência, contribuindo ainda para ajudar deslocados sírios e as comunidades onde estão inseridos. De total pedido, 151 milhões de dólares serão utilizados para atividades de salvamento, estando os restantes 43 milhões de dólares destinados para ações de recuperação e de estabilização. Uma grande parte da verba será utilizada no Plano de Resposta Humanitária 2018 da OIM, enquanto 89 milhões de dólares servirão para financiar o Plano Regional de Refugiados e Resiliência, que executa intervenções a longo prazo. Um tiroteio à porta de uma agência do banco UBS em Zurique, na Suíça, fez pelo menos 2 mortos hoje, sexta-feira. A agência de notícias da Associação de Press revelou que a polícia foi chamada ao local, frente a uma filial do banco UBS e próxima da estação dos comboios, depois de transeuntes terem revelado que ouviram tiros. À chegada ao local, as autoridades encontraram uma pessoa morta e outra com ferimentos graves que acabou por falecer. As autoridades andaram a tratar-se de um crime violento e sublinham que a situação já está controlada, mas há ainda detalhes sobre as causas e autores das mortes. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente da Amnistia Internacional na Turquia, Taner Kilic, foi de novo detido a 1 de fevereiro, menos de um dia após o tribunal ter ordenado a sua libertação condicional de detenção antes de julgamento. Na sequência do apelo para a acusação, o tribunal inverteu a decisão e ordenou o seu regresso à cadeia. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmou que os Estados Unidos acompanham o caso, tal como de outros defensores dos direitos humanos, jornalistas, dirigentes da sociedade civil e políticos da oposição, cuja acusação ao abrigo do estado de emergência coloca sérias preocupações sobre o respeito do poder judicial independente e as proteções da lei inseridas na Constituição turca. Apelamos ao governo turco para pôr termo ao estado de emergência, libertar todos que foram detidos arbitrariamente pelas autoridades de emergência e para salvaguardar o primado da lei consistente com as obrigações domésticas e internacionais da Turquia e os seus compromissos. Kilic tem estado em detenção desde o julgamento em junho de 2017, sob a acusação de ser membro de uma organização terrorista. Acusações que desmente e que os elementos do acompanhamento dos direitos humanos consideram frívolas. Ao lado de outros defensores dos direitos humanos, foi detido ao abrigo da autoridade que tem sido renovada cada 3 meses desde a tentativa de golpe militar contra o governo de Erdogan em 2016. Foi renovado por mais 3 meses pela sexta vez em janeiro de 2018. Desde o golpe, pelo menos 50 mil pessoas foram detidas e cerca de 140 mil, incluindo muitos elementos da polícia, do exército e do judiciário, perderam os seus postos de trabalho.
Os elementos da Fiscalização dos Direitos Humanos têm manifestado preocupação pela repressão da liberdade de expressão e o fracasso do cumprimento dos procedimentos legais na Turquia. Foi editorial, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.